A Câmara de Vereadores de Maringá teve mudanças. Tomou posse ontem 15 vereadores. Seis deles são vereadores que foram reeleitos. Já os outros, dos seis vereadores, os outros nove foram novos. Novos entre aspas. Uma parte, dois deles, por exemplo, estão retornando à Câmara de Vereadores. Dos chamados novos vereadores, Ulisses Maia, por exemplo, que é o presidente da Câmara, retorna depois de 13 anos. Chico Caiana, após 5 anos. Mas a Câmara de Vereadores melhorou em sua composição? Para poder entender um pouco melhor o perfil da nova, entre aspas, Câmara de Vereadores, nós vamos conversar agora com o cientista político e doutorando pela Universidade Federal do Paraná, Tiago Valenciano. O senhor deve ter observado a nova composição da Câmara de Vereadores. Nova, entre aspas, né? Nós tivemos aí seis vereadores que permaneceram, mas nós tivemos nove novos vereadores. Dois deles estão retornando, esses nove, à Câmara. Melhorou a composição na análise do senhor?
Olha, eu acredito que a Câmara, ela nem melhorou nem piorou, porque se a gente pegar para analisar aí a mudança dos nomes, né, nós temos aí novos nomes que entraram na política local, né, que é o Luciano Brito, o Adilson Sintra, o Tenente Edson, o Capitão Ideval, e eles entraram praticamente no mesmo nicho ali dos vereadores que já estavam, né, que é o Dr. Raine, o Dr. Saboia. Enfim, os vereadores que faziam parte também da base de governo do governo Silvio e agora do governo Pupim, né? Então, eu acredito assim, que analisando a questão de perfil, o perfil ainda continua um perfil bem diversificado, né? Eu lembro que há 4 anos atrás se esperava muito da chamada bancada médica, né? Que tínhamos 4 vereadores médicos, né? E hoje a gente já tem uma bancada militar com 2 vereadores, né? A bancada médica reduzida. Então, assim, acho que as duas câmaras estão se equivalendo enquanto aos perfis, né? Perfis profissionais e de história política bem diversificados, só que, sobretudo, eu acredito que a eleição dessa nova Câmara, ela marcou o fim de alguns nomes políticos da cidade que já estavam há muito tempo, né? E a entrada de vereadores mais jovens, né? A gente tem vereadores, a maioria na faixa etária entre os 40 e 50 anos, né? Então, é uma Câmara renovada na questão de juventude e profissional também, né?
Entre os que permaneceram, por exemplo, Humberto Henrique, Mário Verri, Flávio Vicente, Belino Bravin, Márcia Socrepa, Manuel Sobrinho, essa permanência, ela significa alguma coisa? Quer dizer, existe um histórico nesses vereadores que permaneceram que pode dizer assim, olha, o perfil de quem fica é X, de quem sai é Y?
Olha, eu acredito que sim, viu? Até porque esses vereadores que permaneceram, né, são vereadores que estão lá na política local há muito tempo, né? O Bravin foi para o seu 6º mandato. A Márcia Socrepa foi para o 3º, o Humberto Henrique para o 3º, Mário Vé também, o Dr. Manuel ficou um tempo fora da Câmara, mas está indo para o 3º mandato. Então são todos vereadores que já têm um lastro político forte com a cidade. O próprio Ulisses Maia, que foi presidente da Câmara, retornou agora nessa condição, ficou um tempo fora e está voltando também para a política local, né?
Então eles seriam mais representativos porque eles representam uma constância, eles representam um cidadão mais constante do que aqueles, por exemplo, que têm uma flexibilidade maior. Por exemplo, o Rainer Macera entrou e saiu, a bancada médica, né, o doutor Saboia.
Olha, eu acredito que eles representam, na verdade, o próprio trabalho, o trabalho que eles realizam, né? Eu fiz um mapeamento dos votos todos os vereadores eleitos, né? E esse mapeamento mostrou para mim que a maioria dos vereadores, eles se elegeram pelo trabalho realizado no bairro e que condiz com a sua base eleitoral, né? Então, o próprio caso do Adilson Sintra, né? Que teve 82% dos votos lá na região que ele reside, mantém o comércio dele. Ulisses Maia, que teve uma grande votação aqui na região central da cidade. O caso do Humberto Henrique, que teve uma votação também muito forte lá na região onde ele reside. Então, assim, né? Eu acredito que esses que se mantiveram na Câmara, eles se mantiveram justamente por acreditar no trabalho local, né? Acho que cada vez mais a gente caminha para um voto distrital, não só a nível regional, mas também na questão municipal, né? Um voto localizado e um voto voltado para a sua comunidade, né? Porque ter voto pulverizado pela cidade toda, numa cidade do tamanho de Maringá, tem se tornado cada vez mais difícil, né?
Alguns vereadores que se despediram da Câmara saíram com um tom um pouco de lamentação, consideravam que foram injustiçados, que fizeram trabalhos e não foram reconhecidos por isso. Outros colocaram que foi a discussão sobre o aumento do número de vereadores e sobre o salário dos vereadores, que acabou machucando a imagem de alguns deles. O senhor concorda com essa avaliação?
Olha, eu concordo na verdade em termos, assim, né? Porque é bem isso que você comentou, né? De um lado, a gente teve aí uma grande parte da imprensa questionando o trabalho dos vereadores, né? O próprio legislativo municipal, legislativo federal e estadual, eles já têm essa tendência de serem malhados pela imprensa. A imprensa sempre comenta, fala que o trabalho não é bom, que o trabalho não é significativo, né? Então, por um lado, eu dou até certa razão para eles, né? Por conta dessa questão que eles tiveram, sim, esse revés, né? Entre aspas, da imprensa, questionando o trabalho deles e da própria sociedade organizada, né? Mas, por outro lado, também, política, ela começa onde começa o mandato e termina no dia após a eleição, né? Então, fazer campanha para vereador é fazer campanha todo dia, né? E talvez até alguns desses nomes que acabaram saindo deixaram um pouco as campanhas de lado ou foram surpreendidos por próprios nomes dentro do próprio partido, né? Teve casos aí que muitos vereadores que talvez não apostavam nas surpresas que ocorreram, que é o caso do Tenente Edson, por exemplo, do Capitão Ideval, em detrimento ao Odair Fogueteiro e o próprio Saboia, né? Que eram nomes mais conhecidos dentro do partido, acabaram sendo surpreendidos pelos dois, né? Então teve muito disso também na eleição, né? O caso da Carmen Inocente, que é a primeira suplente hoje do PP, foi mais votado do que o Dr. Heine, que é o segundo suplente. Enfim, a própria Marli, que acabou formando a coligação com o PT, o PCdoB e o PPL, né? O partido da Marli acabou sendo surpreendida pelo Marius, né? Então tem todas essas questões também, né?
O senhor considera que essas coligações, né, essas alianças entre os partidos, também prejudicaram na hora de contabilizar os votos para alguns vereadores?
Prejudicaram, sim, né? Sobretudo a questão do PV e do PDT, né? Ficou toda aquela briga judicial, não foi definido antes da eleição, teve candidato que teve que trocar um número por parte do PV, enfim, isso aí acabou complicando, por exemplo, o caso do PT, que teve três nomes bem votados, que foi o caso do Luizinho Garido, da Silva, que já vem disputando várias eleições também, sempre tem boa votação. O próprio caso do Paulo Barres, né, que é a terceira eleição que ele sai, também teve uma votação muito boa. E acho que o maior prejudicado disso tudo foi o PDB, né? O Mário Socato teve quase 4 mil votos aí e acabou sendo prejudicado pelo chamado quociente eleitoral. Uns são favoráveis da manutenção do quociente, né, para poder respeitar a proporcionalidade de partidos, né, e a presença de partidos políticos no legislativo, que é o legislativo, por tendência, é o local de discussão de ideias, né, de embates políticos, e, por outro lado, prejudica, né, muitos vereadores foram bem mais votados, né, e acabaram ficando de fora.
Nós temos nessa composição na Câmara de Vereadores, vamos pensar aí vamos analisar os dois vereadores mais votados, né? Ulisses Maia, que retorna à Câmara de Vereadores, e Humberto Henrique. É, dois vereadores de oposição, é um oposição ao outro, mas vereadores que parecem ter um perfil um pouco mais capacitado para o exercício da função, pelo menos mais consciente. Isso é uma mudança do perfil do eleitor? Que seu eleitor agora começa a avaliar o candidato a vereador pela função racional e não pela função da campanha, as promessas que nunca vão ser cumpridas?
Isso faz refletir também essa questão por dois pontos. Então, primeiro, aqui em Maringá hoje, 30% da população de Maringá tem praticamente o ensino superior concluído, e Maringá hoje se consolidou como um polo educacional forte, né? Tem 9, 10 faculdades e universidades no município, várias especializações, cursos de mestrado, doutorado. É uma cidade que tem essa vocação educacional forte. E isso traduz a escolha do voto, né? A tendência do voto por parte do eleitor, né? Buscar candidatos que são mais preparados, que têm um currículo acadêmico bom, que tenham um trabalho no bairro e que tenham conhecimento sobre a função legislativa. Por outro lado também, a Câmara, o que eu gosto dos nossos legislativos é que as várias opiniões são sempre respeitadas e o eleitor tem condição de colocar pessoas que são ditas menos capacitadas na Câmara, mas que às vezes podem surpreender com um bom trabalho e pode se manter por muito tempo, como por exemplo o caso do Bravin, né? O Bravin se mantém na Câmara há 6 legislaturas e o trabalho dele não é questionado por parte dos eleitores dele, né? Então, assim, né, o bacana da eleição é isso, né? A grande sacada eleitoral é essa, que todo mundo tem chance de ser eleito e os vários fragmentos da sociedade têm chance de serem representados, né? Isso que eu acho que é bem interessante, sim, né? E essa tendência de escolher vereadores, entre aspas, mais capacitados, né, traduz, ao meu ver, essa questão do panorama educacional de Maringá. Maringá é uma cidade bem altamente escolarizada.
A participação do Observatório Social, ela contou com essa mudança? Essa organização da sociedade civil, ela pode ser computada nessa mudança de perfil?
Pode sim ser computada, né? Porque, na verdade, assim, o trabalho que o Observatório tem feito é um trabalho, se a gente acompanhar nas reportagens passadas da mídia local, né, um trabalho estritamente quantitativo, né? Sempre se soma o tanto de indicação que foram feitos, tantos de requerimentos, projetos de lei, projetos de resolução, mas eu acho assim, que a gente tem que caminhar para além do trabalho quantitativo, e sim qualitativo, né? Tem vereadores aí que, se a gente buscar no histórico das legislaturas passadas, que fizeram uma produção quantitativa menor, mas que tiveram projetos de impacto para a sociedade. Tem outros vereadores que produzem muito, mas não deixam nenhum legado, né? E o parlamento é bacana também por essa questão da representação de bandeiras, né? Tem vereadores que são marcados pela área da saúde, outros pela área do trânsito, outros pela área da segurança, e talvez esses projetos pontuais eles dão mais fruto do que esse trabalho quantitativo que o observatório realiza. Então, assim, para além dos números, acho que a gente tem que olhar também para a reflexão, né? Os números são importantes, inegavelmente isso é válido, mas a gente tem que começar a olhar também para essa questão da qualidade, né? Olhar para além dos números, né? Porque os números estão ali estáticos e a gente sabe o que cada um produz. Se qualquer cidadão acessar o site da Câmara, vai ter acesso a isso. Mas tá, e daí? Qual que é o mérito da matéria que o vereador produziu? O que ele quer? O que ele trouxe de novo para a cidade? Qual que é o projeto de lei que trouxe de fato mudança? E se a gente olhar também para os últimos 4 anos na mídia local, nós vamos ver que somente os vereadores que fazem projetos exóticos, excêntricos, ou que chamam a atenção, ou que têm uma posição radical, que são os que são lembrados, né? E projetos, às vezes, que são considerados menos importantes, dão muito mais efeito para a cidade.
Senhor Thiago Valenciano, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Disponha, Gilson. Sempre que precisar, eu estou à disposição. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes da CBN.
Conversei com o Thiago Valenciano, que é cientista político, doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Falamos um pouco sobre o novo perfil da Câmara de Vereadores de Maringá. Segundo o senhor Thiago, ela não mudou muito nas tendências políticas, mudou um pouco no perfil do vereador. Existe aí, segundo ele, uma avaliação mais criteriosa, racional por parte do eleitor, que elege o vereador com mais eficiência. Destacamos aí os dois vereadores mais votados como parâmetro de análise.